Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Voltamos com mais informações e vamos lá para o Paraná, onde está o Áureo Lantman, consultor técnico. Toda terça-feira, Áureo Lantman conversando aqui com a gente, trazendo um assunto importante, um assunto que pode te ajudar na condução e no manejo da sua lavoura. E hoje o Áureo escolheu aí da gente falar um pouquinho sobre a calagem. A calagem que aparentemente é uma operação simples, né, de correção da acidez do solo, mas que tem detalhes importantes para serem discutidos e que acaba tornando essa operação até complexa demais. É isso, Auro? Seja bem-vindo.
Tá, muito boa tarde. É exatamente isso. A calagem os princípios químicos dela e no que ela pode alterar o solo é de uma grande complexidade. Então, a calagem vai alterar o pH do solo, ela vai acrescentar mais cálcio, mais magnésio, ela vai mexer, né, quando você muda o pH. A disponibilidade de macros e micronutrientes pode ser maior ou menor. Além de tudo, a calagem muda o pH e, consequentemente, ela muda a atividade microbiana do solo, muito importante na liberação de nitrogênio e também, no caso da soja, para ajudar a fixação biológica. Então, ela não é uma operação, como a gente vê aí, grosseira. Ela é grosseira, mas de extrema complexidade na medida em que você botar, se colocar mais ou menos calcário, né, você pode ter uma reação com efeito positivo, mas também pode ter reações com efeito negativo para a cultura a ser implantada.
Pode ser, inclusive, uma operação mais importante que a adubação, então, Áureo?
Ah, sim, é verdade. Porque os efeitos de um adubo, principalmente do fósforo, do potássio, do zinco, do cálcio e do magnésio, eles são afetos ao pH do solo. Então, se o pH do solo, se a calagem não for bem executada, isso aí pode induzir a uma deficiência, né, de alguns nutrientes, como, por exemplo, o zinco. Se eu aumentar muito o pH do solo, o zinco vai se tornando disponível. Vai se tornando disponível ao tal ponto que tem que pensar numa adubação com zinco, num solo que na origem tinha uma boa quantidade de zinco, assim como o fósforo, né? O fósforo, à medida que eu aumento o pH, eu aumento a sua disponibilidade. Mas isso tem um limite, né? Acima aí do pH 6,5, medido em água, há uma grande probabilidade do fósforo ser complexado e se tornar indisponível. Então, é uma operação complexa, muito mais importante, porque, na verdade, o efeito da adubação, ele depende do pH do solo, ele depende da oferta de cálcio, de magnésio, da eliminação do alumínio, para que esses nutrientes que eu coloque venham a ser melhor aproveitados. Então, ele é mais importante que a própria adubação.
Muito bem. Vamos começar pelo princípio aí, o conceito da calagem. Para que se faz a calagem? Só para quem está nos ouvindo poder entender, na prática, o que que ela vai fazer.
Muito bem, a prática da calagem é uma prática que, se você olhar na história, 3 mil anos atrás, né, já se fazia calagem. Não se sabiam bem o mecanismo, mas era feito e tinha efeito positivo. Muito bem. No Brasil, você faz calagem para eliminar principalmente o alumínio. O alumínio não é um elemento interessante para a nutrição da planta. Um excesso de alumínio acaba comprometendo o sistema radicular. A raiz passa a reagir para tornar o alumínio menos tóxico, né, e não absorver os nutrientes necessários. Então, principalmente a calagem é feita para eliminar o alumínio tóxico, mas também a calagem é feita para ofertar mais cálcio e magnésio e estabelecer uma saturação em base mais própria para cada cultura. Então, no Brasil, nós temos situações como no Sul, Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, onde a quantidade de alumínio tóxico é grande, ela passa de 2 até 3 mil equivalentes na origem. Então, isso aí tem que ser zerado, a tal ponto que ele não comprometa o sistema radicular. À medida que você avança para o norte do país, a questão de alumínio cai, mas há um problema pela menor oferta original nos solos de cálcio e magnésio. Então, a calagem toma outra conotação, né, para atender essas necessidades, né, de falta de cálcio e magnésio. Então, por isso que, dependendo da qualidade do local no Brasil, em função da textura do solo, em função da cultura que nós vamos plantar, semear, você vai organizar uma calagem numa quantidade adequada, para que não haja problemas com excesso nem falta de calcário.
Quer dizer, existe uma calagem ou um tipo de calagem específico para cada região que você vai fazer o seu preparo, é isso?
Exatamente. No sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, os solos têm um grande poder tampão, né? Tem muita matéria orgânica. Então, eu preciso de quantidades de calcário grandes, né, para eliminar, para vencer esse poder tampão e poder eliminar o alumínio e oferecer cálcio e magnésio. Na medida que a gente entra no Paraná, o poder tampão diminui, as quantidades de origem de matéria orgânica não são tão grandes, não são tão relevantes, e a quantidade de calcário passa a ser um pouco menor. Então, no Paraná, você faz a calagem, digamos assim, para soja, né, de uma maneira tal que a saturação de base no solo chegue no máximo a 70%. Você vai para São Paulo, a saturação de bases vem para 60%. Você vai para o Cerrado, a saturação de bases é 50%. Então, uma quantidade de calcário muito menor daquilo que você faz no Rio Grande do Sul. Além dessa questão da saturação de base, por exemplo, no Paraná, durante muito tempo, se usou alumínio vezes 2. A quantidade de alumínio vezes 2 dava uma quantidade de calcário suficiente para aumentar o pH, mas não suficiente para eliminar todo o alumínio. Então, a partir do ano de 1974, aliás, 1984, o Paraná adotou a correção da acidez via saturação de base para 70%. E assim vai. Então, existe, para cada situação do solo, você tem que determinar uma quantidade de calcário. Por
E
exemplo,
essa.
os solos. Hein?
Desculpa, eu ia perguntar. E para eu determinar isso, eu tenho que usar o quê? Uma análise de solo?
Evidentemente, a análise de solo é fundamental para você calcular a quantidade de calcário, né? Aí vem uma seguinte questão. Nós temos essa questão do calcário antes e depois do plantio direto. Antes do plantio direto, normalmente se fazia a calagem incorporada, até 20 centímetros. Com o advento do plantio direto, pressupondo que nunca mais vai mexer nesse solo, e é o que acontece em algumas situações do Paraná, onde nós temos aí um plantio direto implantado há 34 anos, sem mexer. Então, a calagem é feita numa quantidade menor e de forma superficial.
Mas
Né?
isso, se eu não tenho uma condição adequada de plantio direto, enfim, se não é um plantio direto bem feito, tem consequências.
Bom, aí vai resultar numa calagem mal elaborada. Porque todo o trabalho de pesquisa que foi feito, que concluiu que situações de plantio direto bem conduzida, você precisa colocar apenas um terço da dose recomendada para plantio convencional, era num plantio direto muito bem estabelecido, né? Boa matéria orgânica, boa rotação, boa sucessão de cultura. Então, você joga um terço da quantidade que você teria para plantio convencional. Muito bem. Quando você não tem um plantio direto bem estabelecido e você faz uma calagem superficial, né, primeiro que o plantio direto te dá uma condição de o calcário naturalmente, via movimentação da água, pela grande quantidade de poros, pelos canalicos de plantas que lá ficaram, ele escorrer até uma profundidade de 10 a 15 centímetros. Quando você não tem um plantio direto estabelecido, essa situação não vai ocorrer. A calagem vai ficar em cima do solo e não vai descer, e não vai corrigir. Ou se corrigir, uma pequena camada de 3 ou 4 centímetros. Então, é bom que você entenda isso, que essa quantidade menor de calcário que eu faço para plantio direto, ela pressupõe que haja um plantio direto muito bem estabelecido. Quer dizer, você fazer isso num solo com plantio direto sem uma boa cobertura induz a erro. O pH na primeira camada aumenta demais e acaba comprometendo a disponibilidade de alguns macro e micronutrientes.
Ou
Não.
seja, sem o aprofundamento aí da calagem, você tem uma concentração desse calcário na superfície que pode ser tóxico, inclusive, Áureo?
Pode, não vamos dizer assim tóxico, mas uma alta quantidade de calcário na superfície, o pH vai subir demais, vai subir muito. Então, nutrientes como o fósforo, ele aumenta com a disponibilidade de calcário, com o aumento do pH. Muito bem, mas isso tem um limite. Até, vamos ver, um pH em água medindo 6,5 é o limite para melhor disponibilidade do fósforo. Se passar disso aí, ele acaba sendo complexado e começa a diminuir a sua disponibilidade. A mesma coisa, por exemplo, acontece com o zinco, né? Ele é muito dependente do pH do solo. Se eu subir muito o pH do solo numa determinada profundidade, eu vou comprometer a disponibilidade de zinco. O mesmo acontecendo com o molibdênio, e outros micronutrientes que são extremamente afetados pelo pH do solo. Então, eu volto a dizer, a calagem ela é extremamente complexa ao nível da química do solo. Ela precisa ser muito bem dimensionada.
O pH, ele então controla a disponibilidade desse nutriente para a planta, é isso?
Exatamente. À medida que eu aumentar muito o pH, elementos como fósforo, poderão ficar indisponíveis para determinadas culturas, como o caso da soja e do trigo e do milho também. Então, é importante que numa calagem superficial eu coloque o máximo permitido para aquela superfície onde o calcário vai atuar, com o perigo de aumentar muito o pH e comprometer o efeito da adubação. Ela não vai funcionar se o pH estiver muito alto, não é verdade?
Enfim, a colocação aí do calcário tem entre os objetivos também fornecer cálcio ali no solo, né? Que é um elemento fundamental
Exatamente.
para quê, Áureo?
Fundamentais. Então, nós indo mais para o norte, para solos do Cerrado, para o norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, são solo mais intemperizado. Então, a acidez deles não é muito devido ao alumínio, é mais devido à falta, na origem, de cálcio e magnésio. Então, a calagem tem que objetivar nessas situações de solo uma oferta maior de cálcio e magnésio. O cálcio é um elemento fundamental para o desenvolvimento radicular. Sem cálcio, o desenvolvimento radicular fica comprometido. E aí vem um aspecto interessante. O cálcio tem que ficar bem distribuído no perfil do solo, ultrapassar camadas de 10, 15 centímetros, porque muitas vezes o sistema radicular tem que buscar água numa profundidade maior. E se essa calça não tiver bem distribuída no perfil, não vai crescer para baixo, vamos dizer assim. Bom, se você cresce para cima, nesse caso, a raiz vai para baixo. Eu tenho que ter uma boa disciplina de calça em profundidade, para que o sistema radicular ultrapasse essas camadas do solo e vá buscar água mais lá embaixo. E se o cálcio não tiver bem distribuído, o sistema radicular não vai se desenvolver. Ele só vai se desenvolver onde houver uma boa oferta de cálcio, né?
E no caso do magnésio, qual a ação dele?
O magnésio é um nutriente essencial no caso da soja. A planta de soja precisa de magnésio para uma série de reações, para a formação, depois que ela pegou o micronutriente, para a formação dos aminoácidos que vão compor a parte nutricional do grão de soja. Então, magnésio, não diferente do cálcio, ele é necessário numa quantidade razoável para favorecer um conjunto de reações químicas dentro da folha que vão transformar os nutrientes em aminoácidos que vão participar da nutrição do grão de soja. Então, o magnésio é um elemento fundamental também.
Você falou já especificamente da quantidade usada de calcário no caso do plantio direto, mas tem essa variação de uso do calcário também dependendo do solo que você vai aplicar?
Sim. A calagem em solos de textura argilosa, de textura média e de arenoso. Isso aí deve ser considerado. Para solo de textura mais arenosa, a quantidade de calcário que deve ser colocado é menor. Quer dizer, à medida que a quantidade de argila vai diminuindo, eu tenho que diminuir a quantidade de calcário. Então, é comum em grandes propriedades você observar uma variação do solo, uma parte mais argilosa, e à medida que eu vou descendo no nível, ela fica mais arenoso. Então, não pode nessa. Eu tenho que considerar a textura de uma parte da fazenda e tenho que considerar a outra textura, onde a areia é mais concentrada, para diminuir a quantidade de calcário. Então, a quantidade de calcário em função da textura também deve prevalecer para me definir uma boa quantidade de calcário. Aí vem uma outra discussão: de quanto em quanto tempo eu faço a calagem? Bom, eu tenho que ter um acompanhamento da análise do solo, da evolução da fertilidade periodicamente para definir uma nova calagem. Durante os anos que eu andei aí pelo Brasil, eu vi uma série de critérios não técnicos. Como, por exemplo, aqui nessa propriedade, a calagem é feita de cada 2 anos, ou é feita de cada 3 anos. Mas sem uma argumentação técnica, apenas uma condição
Uma forma de
não
fazer a reposição ali do calcário, né?
técnica. Exatamente. Mas muitas vezes o solo não precisa dessa nova calagem. A própria quantidade que foi colocada lá, por exemplo, aqui no Paraná, em situações de plantio direto, uma calagem, ela dura até 5 anos, sem necessidade de reposição, e num sistema de rotação em que entra soja e trigo, ou soja e cevada, ou soja com sucessão de milho safrinha. Esse aspecto é importante, porque de repente, eu posso estar dobrando ou triplicando uma quantidade de calcário numa situação em que não há necessidade. Por isso que eu devo ter um acompanhamento sempre da análise do solo. Através dela, eu vou dimensionar a quantidade de calcário que o solo precisa, né?
E daí a questão de custo e também a questão de atuação dos micronutrientes e da deformação aí da biologia do solo, enfim, coisa que você já explicou, né, Auro? Agora,
Exatamente.
quem está ouvindo a gente deve estar se perguntando qual que é a melhor forma de aplicação do calcário, já que a gente tem aí texturas, solos, condições, enfim, diferentes para serem aplicadas, né?
Uhum. Como se começou uma agricultura mais intensiva no Rio Grande do Sul, Paraná, a calagem era incorporada até 20 centímetros. Com o advento do plantio direto, ela passou a viabilizar a forma superficial de se jogar calcário. Mas isso, como eu já disse anteriormente, é produto de um conjunto muito grande de trabalhos de pesquisa que levaram a essa situação. Se descobriu que para solos do Cerrado eu preciso jogar enxofre, o enxofre como um carreador de cálcio, né? Levar esse cálcio a uma profundidade maior. Se bem que esse enxofre também é dimensionado, ele não é a revelia. Para cada tipo de solo, eu dimensiono uma quantidade de enxofre capaz de levar o cálcio a profundidades maiores e fazer o sistema radicular se desenvolver melhor. Né? Nisso aí. Certo,
Muito
professor?
bem, muito bem. Mas tem uma maneira melhor de aplicação, a lanço ou incorporado ou não?
Hoje, eu acredito que a grande maioria dos agricultores estão fazendo de forma superficial.
A lanço mesmo, né?
Lanço superficial por uma questão de comodidade, não tem que mexer no solo. Se eu tenho o plantio direto bem estabelecido, isso não é problema nenhum, né? Porque a camada mais fértil se estabelece ali nos primeiros 10 centímetros, essa camada vai ser corrigida. Se houver a necessidade de corrigir mais profundamente, eu vou adicionar enxofre. Então, existe uma série de argumentos favoráveis para que eu faça a calagem superficial sem nenhum prejuízo, desde que essa quantidade seja dimensionada em função de uma análise do solo, né?
Muito bem. Agora, calcário é tudo igual, Áureo, ou tem qualidade diferenciada aí e o produtor precisa ficar atento a essa característica?
Evidente, existe uma medida chamada PRNT, que é o poder de neutralização do calcário. Na medida que esse PRNT é maior, eu uso menos, na medida que ele é menor, eu uso mais calcário. Mas aí vem um aspecto muito importante. Quando você adquire calcário, na nota de compra do calcário, além do preço, evidentemente, a quantidade e o preço, a legislação brasileira exige que venha o PRNT do calcário no documento de compra do calcário. Isso é obrigatório. Sem isso, eu não posso dimensionar exatamente a quantidade de calcário que eu queira jogar. Então, é muito importante que, na hora da aquisição do calcário, venha, além da nota com o preço, venha uma especificação sobre a qualidade do calcário que está se adquirindo. Se ele é magnesiano, se ele é dolomítico, a finura desse calcário, a composição em carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, para aí sim eu poder dimensionar em função da qualidade. E para isso existe uma legislação muito bem elaborada e adequada, né, para se dimensionar bem o calcário que eu vou colocar.
Mas essa descrição, ela já é praxe ou o produtor tem que exigir?
Tem que exigir.
Ah, é?
Tem que exigir. Ah, tem, porque é uma questão de mercado. Às vezes é oferecido um calcário mais barato, mas sem uma especificação da qualidade, né? Então, aí o agrônomo fica perdido, porque não sabe o PRNT, ele não sabe se vai jogar mais ou menos calcário em função da qualidade do calcário. Então, é importante. Mas às vezes ela é negligenciada pelo comprador, não exige. Às vezes até porque não sabe. Se bem que hoje o nosso agricultor está muito mais preparado do que há 20 anos atrás. Ele passou a observar essa questão de direitos que ele tem sobre a qualidade de vários produtos, inclusive do calcário. Mas ainda permanece algumas situações em que o agrônomo não tem a referência do PRNT para decidir a questão da qualidade do calcário, né?
Bom, então, resumindo o que a gente conversou, atenção na colocação do calcário é fundamental, porque ele vai pode ser benéfico, como pode ser também trazer transtornos aí para a produção, certo, Áureo?
Exatamente. Na questão da soja, a soja não depende de nitrogênio adubo, ela depende do nitrogênio da fixação. Então, é preciso que o solo ofereça um pH adequado para que a simbiose entre a bradirrizóbio e raiz aconteça. Se ele tiver muito ácido ou extremamente alcalino, essa reação pode ser prejudicada. E aí também vem o segundo aspecto, a questão da oferta do molibdênio. Molibdênio é um elemento essencial para a fixação biológica. Muito bem, se eu tenho um pH extremamente elevado, esse molibdênio acaba. Aliás, desculpe, um erro. À medida que o pH sobe, aumenta a disponibilidade de molibdênio. Se eu chegar num pH 6, por exemplo, eu não preciso colocar molibdênio na semente, porque o próprio molibdênio do solo vai estar disponível. Então, até nisso, a calagem é extremamente importante. A fixação biológica depende do molibdênio e o molibdênio aumenta com o pH do solo. Então, se naquele sítio do solo eu não tiver um pH adequado, não pegar mais ácido, o molibdênio não vai estar disponível. Então, eu disse no começo. É uma operação de extrema complexidade, porque vai mexer na química do solo.
Muito bom.
É.
Meu caro Áureo, muito obrigado pela sua participação. Só que antes de encerrar aqui, eu queria colocar uma pimentinha aí na nossa conversa. É uma discussão que a gente está levando ao ar ao longo dessa semana aqui no Notícias Agrícolas. É uma questão polêmica, né? Que é a questão da calendarização aí do plantio da soja com o posicionamento aí da ProSoja Mato Grosso, querendo estabelecer um novo período de plantio além daquele já determinado por lei, que é 31 de dezembro. Como é que você vê essa situação? Você como consultor e você que rodou o Brasil, o que que você observa em relação a essa possibilidade?
Bom, é importante observar que a reivindicação da ProSoja nesse momento, do Mato Grosso, é para a produção de semente, né? Semente própria. Ela não vai se destinar para a produção de grão. Mas mesmo assim, qualquer semeadura de soja em que vá favorecer uma maior quantidade, um maior espaço temporal de matéria verde em que o fungo se estabeleça, é prejudicial. Não, é uma medida que não vai estar colaborando, né, para o controle mais efetivo da ferrugem. É uma medida ainda que se plantar soja em fevereiro, que vai contribuir para que a menor eficiência de fungicida, que já acontece hoje, seja acelerada. Que novas raças resistentes sejam mais competitivas, mais agressivas à ferrugem. Então, não é uma medida em termos de agronomicamente falando, interessante. Ela pelo que eu, pela minha experiência, ela vai trazer mais prejuízo do que benefício, né? Você mesmo que se alegue que você vai ter essa medida para produção de semente própria. Mas, de qualquer maneira, num espaço temporal, você vai ter mais oferta de material interessante para a ferrugem.
Porque
Essa
o hospedeiro do fungo é o mesmo, independente de para semente ou independente para comercialização, né?
é verdade. Então, essa aí é uma discussão. Por que que eu vou produzir semente própria? Isso é aceitável. Todo agricultor tem direito, né, de produzir sua própria semente, desde que comunicado e ajustado lá dentro do Ministério da Agricultura. Não há problema nenhum em produzir semente própria. Só que essa época de produzir a semente própria, fevereiro, ela, sob um ponto de vista biológico, ela não é adequada. Ela vai contra uma decisão. Só para que você tenha ideia, quando apareceu ferrugem nos Estados Unidos, o governo tomou isso com uma questão de segurança nacional. Não se planta soja até segunda ordem. Quem plantar vai preso. Até que pesquisadores, entidades, Ministério da Agricultura entendesse a complexidade do problema e tomasse uma decisão. Semeia-se. Pronto. De tão complexo que é isso. Então, agora, essa atitude de plantar em fevereiro, mesmo para a produção de semente, ela está indo contra uma biologia. Né? E a biologia, ela não perdoa, ela reage. Né? Nós estamos vendo aí resistência de praga, resistência de planta daninha, resistência de fungicida. O sistema biológico reage. Então, o que que nós devemos fazer? Diminuir a chance, né, de que o sistema biológico apresente reação. Então, é não plantando soja durante um tempo para que isso aí fique amenizado e não venha raças mais agressivas da ferrugem e acabe aí sim entrando num descontrole total. É essa a maneira que eu vejo.
Muito bem. Desculpa te colocar nesse tema polêmico, mas enfim, é um debate que está em alta essa semana aqui no Notícias Agrícolas e é
Eu
muito
acho,
importante, né, Áureo?
Alessandra, que tem que se ouvir todo mundo, todos os envolvidos, pesquisa, agricultores, entidades, principalmente agricultores organizados, tem que ser ouvido. E daí se tirar um consenso, né, dessa posição da ProSoja Mato Grosso.
Muito bom. Áureo Lantman, obrigado pela sua participação mais uma vez. Semana que vem a gente vai estar num esquema de produções especiais aqui no Notícias Agrícolas, mas no começo de janeiro a gente volta com você, tá certo, Áureo?
Ok, eu que agradeço. Até lá.
Aproveito para desejar para você um ótimo Natal, um próspero ano novo e que 2019 a gente possa ter muito mais assuntos interessantes aqui a serem discutidos para que o produtor possa se informar, se inteirar e ser beneficiado por eles. Obrigado pelo seu apoio agora em 2018.
Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com agricultores interessados na questão soja através do Notícias Agrícolas, é um canal de comunicação extremamente importante. Eu me sinto honrado em estar participando do Rural Notícias. Um bom ano a todos, uma boa safra e voltaremos aí então no ano que vem. Até lá.
Um abraço, Áureo. Até lá.
Até lá.
Áureo Lantman, portanto, falando hoje sobre a importância da calagem, considerando inclusive que a calagem é um processo até mais importante do que a própria adubação, porque ela tem a possibilidade aí de mexer com as condições de solo, mexer com a disponibilidade, a disponibilização dos nutrientes, enfim, resultando diretamente num problema para a sua produtividade ou não, para uma elevação da sua produtividade, obviamente dependendo da condição que você faz essa aplicação da calagem. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Continue com a gente.